Mas enviou-nos a apresentação ou não? Então precisamos que nos envie, por favor.
Quer-me dar o...
Vamos. O e-mail da comissão.
Sim.
É que sim, isso não conseguimos.
Vamos começar. Vamos alterar aqui. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Dou as boas-vindas ao IVDP e ao IVV, hoje aqui representados pelo Sr. Presidente, Professor Dr. Igrejas, a quem dou as boas-vindas, o Dr. Ribeiro de Almeida, bem-vindo, e ao representante do IVV, o Sr. Engenheiro Francisco Toscano Rico. Se os senhores deputados e senhoras deputadas não se importam, vamos alterar aqui a ordem das intervenções. Vamos começar pelo IVV, porquanto o IVDP tem aqui uma apresentação e estamos a criar condições para que ela seja visível. Nós começamos por uma intervenção inicial das entidades, até 5 minutos, para apresentarem os vossos argumentos no âmbito desta audição da especialidade do projeto de lei 236 do JPP, para o uso exclusivo de aguardente vinícola com origem e produção na região de mercado do Douro. E depois desses 5 minutos iniciais, temos uma ronda pelos partidos aqui presentes que colocarão as questões que entenderem por convenientes. E então, sem mais demoras, penso que estamos em condições de começar. Temos também o Sr. Deputado Emanuel Câmara, que nos está a seguir por videoconferência. Eu vou dar a palavra ao Sr. Engenheiro Francisco Toscano Rico para fazer a sua apresentação. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para não andarmos aqui a repetirmos o IVV e o IVDP, cumprimentar o Sr. Presidente do IVDP, Gilberto Igrejas, e o Professor Dr. Ribeiro de Almeida. Eu propunha nesta intervenção inicial propormos fazermos uma viagem no tempo, muito breve, irmos para o ano 2040 e idealizarmos o que é que poderia ser um cenário promissor para a região demarcada do Douro. E nesse cenário podemos pensar que temos uma viticultura competitiva, resiliente às alterações climáticas e tecnologicamente avançada e competitiva. Do ponto de vista do vinho, a priorização, no fundo, a apetência do consumidor e do mercado pelos segmentos mais altos é uma realidade e acentua-se nas categorias especiais da região demarcada do Douro e do Porto. E, por outro lado, o enoturismo, podemos idealizar que a região será o epicentro, no fundo, a grande referência mundial do enoturismo e, portanto, uma atividade económica complementar à produção e comercialização de vinho e altamente competitiva também e dinâmica. E com base nesse cenário, 2040, voltarmos ao dia de hoje e tentarmos, enfim, em conjunto, vermos que opções é que temos, ao nível da política pública, já que é aquilo que estamos a falar hoje aqui, que opções temos para tornar esse cenário mais plausível. E olhando então para aquilo que é o projeto de lei que está a ser discutido e que nos leva hoje aqui a estar convosco, percebemos se ele é adequado, se é necessário e se é proporcional aos fins a que se propõe. Da nossa análise, no fundo, naquilo que é a sua redação atual, e para todos os efeitos é isso que conta, entendemos que se é adequado para o objetivo de valorização, e é isso que estamos também aqui preocupados todos, que é a valorização da uva ao viticultor, porque as regiões demarcadas têm essa função, elas são criadas exatamente para garantir um rendimento digno à viticultura, queremos que, dificilmente, porque uma causa e efeito naquilo que se propõe fazer não é tão linear assim. Se é necessário, se é a melhor das opções que temos, provavelmente não, porque pode pecar pela questão da proporcionalidade, ou seja, impõe um ónus à região, que se calhar desproporcionado, face àquilo que é um objetivo que provavelmente não será atingido, olhando a lei como um ato isolado. Para dizer que o IVV integra um grupo de trabalho criado pela resolução do Conselho de Ministros para exatamente formular um plano de ação e materializar em ações concretas para a região demarcada, plano esse que no fundo procura ir da vinha até ao mercado. No fundo, uma visão integrada, e acreditamos nós, e aquilo que tem sido procurado o nosso contributo do IVV em sede desse grupo de trabalho, que possamos ter, no fundo, e percebendo que não há aqui uma solução ótima, nem uma bala de prata, como já ontem aqui nesta comissão muitos falaram, para resolver tudo de uma vez, é exatamente a integração de várias medidas, da vinha até ao mercado, que acreditamos que possa ser encontrado um caminho a se tornar esse cenário para 2040, que todos queremos que seja plausível e que seja uma realidade daqui para a frente. Portanto, para dizer que da parte do IVV, estamos obviamente disponível para trabalhar com todos, para procurar as melhores soluções, sendo que o IVV tem uma atuação, no fundo, transversal, a nível nacional, duas prioridades que estão em cima da mesa e que entroncam, de alguma forma, também com este grupo de trabalho e do plano de ação, que é mais e melhor regulação da fileira, trazendo confiança ao setor e garantindo uma competição sã e leal entre os operadores, e mais e melhor informação, estamos a falar do Observatório de Mercado. Mais transparência, melhor controle e regulação, permite também um melhor funcionamento do mercado e acreditamos que o melhor funcionamento do mercado também vai ajudar a própria região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Penso que já estamos em condições de ver uma apresentação. Ainda não? Desculpe. Mas vamos aproveitar o nosso tempo. Penso que está em condições de começar.
Sim.
E então dou a palavra ao professor doutor Gilberto Igarejas para fazer a apresentação, enquanto se prepara a apresentação que tem também disponível.
Muito bem. Antes de mais, bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar todos os senhores deputados. É um gosto, uma vez mais, estar na Assembleia da República, poder partilhar com os senhores deputados as informações que nós temos acerca do assunto que está aqui em análise. Como os senhores deputados saberão, o IVDP, o Instituto dos Vinhos de Douro e do Porto, produziu um documento precisamente para a análise da viabilidade da integração de aguardente no mosto para a produção do Porto. Em síntese, o que esse trabalho de natureza técnica diz é que a quantidade que nós produzimos de uvas na região do mercado de Douro não são suficientes para a produção integral de Porto nos quantitativos que vínhamos a produzir ao longo dos anos. Dito isto, importa fazer um enquadramento de como chegámos aqui. Ao longo da história, e particularmente neste século, nós temos vindo a assistir a um decréscimo da comercialização de Porto. Não é novidade que os vinhos licorosos, no mundo e também em Portugal, se estão a consumir menos. Estamos a consumir menos por uma razão muito simples. É que há uma dificuldade acrescida de entrada em mercados, pelo título alcoométrico que os vinhos licorosos têm, há também as questões de saúde ligadas também aos teores em açúcar, e depois também as campanhas de promoção que, de alguma forma, não têm sido efetuadas ao longo dos anos em mercados que nós devíamos reaproveitar também. Portanto, há aqui um balanço em termos de oferta e em termos de procura que é necessário aumentar. Mas, a par desta diminuição de Porto, da comercialização de Porto, é importante dizer que a denominação de origem protegida de Douro fez precisamente um caminho inverso. Tivemos uma melhoria significativa da qualidade da denominação de origem protegida de Douro e hoje temos uma comercialização superior àquela que tínhamos no início do ano 2000. Portanto, há aqui um decréscimo ao nível da DOP Porto e há uma subida da comercialização da DOP Douro. O que está aqui em causa, analisar ao dia de hoje e aos valores atuais do dia de hoje, é saber se a quantidade de matéria-prima que a região marcada do Douro tem é suficiente para produzir Porto, ou para, diminuindo a quantidade de Porto, ainda assim ser possível produzir com a integridade da matéria-prima proveniente do Douro, do Oriense, e de todas as denominações que sobram a par do vinho licoroso. Nesta apresentação que eu trouxe para os senhores deputados poderem ver, se o senhor Presidente me permitisse, eu levantar-me-ia porque ficava mais com fácil certeza. Para interagir.
Muito bem.
Pode ser?
Pode sim,
com certeza. Senhor Presidente, muito obrigado.
Pode falar dali, inclusivamente.
Desculpa, Sr. Presidente, por este contratempo, mas assim é mais fácil interagir com os seus deputados. Eu peço para alterarem o PowerPoint. Muito bem. Aquilo que nós temos aqui é precisamente aquilo que eu estava a sinalizar em termos de comercialização. Portanto, nós atingimos em 2025 cerca de 886 mil pipas de comercialização de vendas da DOP Douro. O que mostra, grosso modo, um acréscimo de 50 mil pipas em termos de comercialização. Os preços unitários de garrafa em termos da DOP Douro e da DOP Porto hoje estão separados, diria em grosso, por cerca de 70 cêntimos, o que mostra também o crescimento que a DOP Douro teve em preço unitário de garrafa. Em caminho inverso, temos aqui a DOP Porto, que tínhamos em 2006 cerca de 164 mil pipas e atualmente temos cerca de 114. Portanto, temos aqui um decréscimo de 50 mil pipas, que será, grosso modo, o montante excedentário que nós temos na região quando as vindimas são médias a abundantes. Pedi-lhe para mudar, por favor. O que temos aqui é a síntese daquilo que eu estava a tentar explicar, não recorrendo a estes meios. Dizer que este trabalho, apesar de ter sido disponibilizado muito recentemente a todos os senhores deputados, ao Governo também e à comunidade de uma maneira geral, este trabalho foi sendo discutido naquilo que diz respeito aos gráficos e aos números em sede do Conselho Interprofissional. Os senhores conselheiros do Conselho Interprofissional do IVDP, ao longo de 2024 e 2025, não tendo acesso ao documento que estava a ser elaborado, foram tendo acesso a todos estes valores, precisamente para enquadrar a discussão e permitir uma discussão séria e que robustecesse qualquer que fosse a decisão. Porque queiramos ter presente que esta discussão importa muito à região. O paradigma que aqui estamos a discutir terá repercussões na região que serão de modo irreversível para a viticultura do Oriense. E eu vou chamar a atenção de três ou quatro aspectos que quero aqui relevar. Em primeiro lugar, o que os senhores têm aqui é o Douro, do Oriense e todo o vinho que não pertence à classe da DOP Douro e da IGP do Oriense, que está assinalado na coluna a verde, em que se mostra a tendência crescente em termos de comercialização, que já tínhamos falado, e também em termos de produção. Na coluna a vermelho, encontram aqui a quantidade de produção para mosto licoroso, onde temos aqui a DOP Porto e temos aqui também o Moscatel de Favaios. Aquilo que tem na coluna imediatamente acima é a quantidade de aguardente que foi necessária para beneficiar o mosto para produzir aquela quantidade de porto. É aquele diferencial. E chamo desde logo a atenção para uma curva que não se vê muito bem aqui, que é uma curva que está a ver desbatido, tenho pena que ela não esteja visível aqui, mas no computador vê-se bem, aqui na projeção vê-se menos bem, diria mesmo mal, mas está uma curva a verde e tenho ali assinalado quatro círculos a vermelho. Estes quatro círculos a vermelho representam anos em que a totalidade da DOP Douro e a totalidade da DOP Porto não seriam suficientes para gerar a aguardente que ali está representado. Eu volto a repetir.
São quatro anos, em que o somatório dos vinhos da região marcada do Douro não seriam suficientes para produzir aquilo que nós temos ali. Eu depois terei a possibilidade de enviar a apresentação para os senhores deputados para poderem consultar melhor, porque de facto vê-se muito mal. Depois chamar também a atenção de um outro aspecto. Temos ali nas últimas colunas, primeiro, segundo, quarto, sexto, oitavo, décimo sexto e décimo oitavo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nos últimos anos que nós temos aqui, nesta última série de anos, nós temos aqui no top 6, 4 anos de produção. Ou seja, temos anos em que a produção, excetuando o ano de 2025, que está no 18º lugar nesta série de 18 anos, temos aqui anos de aumento de produção. E esta, sim, para nós, é a questão que importa agora discutir e importa, de alguma maneira, resolver. Por um lado, a oferta que nós temos em Douro, por outro lado, os quantitativos de comercialização do Porto, portanto, temos aqui que fazer um balanço ao nível do interprofissional das profissões, daquilo que são as medidas... Já vou concluir, Sr. Presidente, peço desculpa. E que importa resolver em termos de oferta e de procura. Pedir-lhe, por favor, para me passar o último slide, mesmo para concluir. Aqui são três cenários que eu depois voltarei. Passava para o último, por favor, e depois voltarei a este, se for necessário. O que está em causa é este quadro, que representa a venda de 2025, em que nós temos aqui cerca de 622 milhões de comercialização. Importa aqui discutir se, diminuindo os quantitativos, se nós geramos o valor que está aqui representado. É o que importa. Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Queria informar de que, efetivamente, a apresentação será disponibilizada para os senhores deputados, já pedi aos serviços, e vamos passar agora aos partidos aqui representados, e começava pelo PSD. Senhor deputado Fernando Queiroga, até 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores convidados. Antes de mais, agradecer-vos por terem vindo, terem feito estes quilómetros para também nos esclarecerem. Como é do vosso conhecimento, estas reuniões vêm no seguimento de uma proposta de lei apresentada por um partido. E aqui também, deixa-me já fazer aqui um parênteses estranho, até sem pôr em causa a legitimidade, naturalmente, do partido que a coloca. Eu gostava de perceber é se esta proposta de lei, se fosse aplicada na Madeira, se ele concordava da mesma forma. Mas isto é legítimo e, portanto, temos que... Aqui estamos. E estas reuniões, estas audições, servem para que nós sejamos devidamente esclarecidos. Não estamos com ideias fechadas, contrariamente a algumas pessoas que vêm com ideias completamente fechadas, e nós sabemos da realidade, e o PSD sabe, de que o Douro tem um problema. Então, tem problema, temos que resolver. É esta a melhor forma? Vamos chegar ao fim com algumas conclusões. Nós sabemos que há pouca rentabilidade no Douro. O custo de mão de obra é muito grande por causa da questão da orografia, do próprio terreno. Há falta de mão de obra e os custos de produção são elevados. Portanto, chegados aqui, nós não podemos cruzar os braços, contrariamente ao que alguns, durante muitos anos, que tiveram essa possibilidade de resolver as questões do Douro, não quiseram saber. Mas nós estamos aqui e vamos tentar minimizar. Porquê? Porque, e aqui foi dito pelo doutor Gilberto Igrejas, que tem que se ver esta questão da vinha até ao consumidor. E há aqui uma questão que nos preocupa muito. É a rentabilidade dos nossos produtores. Essa é a questão base. E aqui também aproveito já, e para as duas instituições, naturalmente, se De facto, com esta medida, nós atingimos esse objetivo, que é preservar e dar mais rentabilidade aos nossos produtores. Porque estes produtores são o calcanhar de Aquiles deste nosso problema. Porquê? Porque são eles que continuam a cuidar da paisagem, são eles que continuam a produzir este valioso néctar, este valioso produto, e são eles que contribuem para a nossa coesão territorial. E, portanto, é aqui que nós temos que nos debruçar. E então, para que nós possamos ter, e foram muito claros, e se também ontem tivemos aqui audições muito objetivas, muito claras, muito transparentes, com muito conteúdo, e portanto nós ficamos já com algumas certezas. Mas deixem-me partilhar convosco, neste período de audições, nós, por exemplo, houve aqui uma associação que vem defender, legitimamente, a questão do uso exclusivo da aguardente. Mas depois questionado se num ano, como foi ali já apresentado, em 2025, que não houve essa produção esperada, quando não houver essa produção, o que é que nós fazemos? Como é que nós produzimos o nosso vinho do Porto? E então ele diz uma coisa muito simples: não há problema, vamos buscar o vinho a outras regiões para destilar. Bom, ok, estamos percebidos. Depois, ontem também, deixem-me partilhar convosco, ontem fiquei muito, muito preocupado que também um dos problemas que se vai levantando é que não há equipamentos instalados suficientes, nomeadamente destilarias. E ontem esteve cá alguém responsável por uma destilaria e perguntou-se o que é que estava a pensar. Bom, ele disse uma coisa muito simples: a lei ainda está em discussão aqui na Assembleia da República. Note-se, ainda está em discussão, pois o senhor já comprou terrenos para aumentar o seu equipamento. Bom, e eu aqui fico com algum receio que estas questões não estejam direcionadas para alguns interesses em particulares e não se esteja a ver a região toda. É isso que preocupa o PSD, é isso que preocupa este grupo parlamentar. E já aqui foi dito, que é irreversível se isto for para a frente. É irreversível. Aquela região, que é património mundial, que tem a produção que tem, é irreversível, e já também aqui foi-nos dito que a quantidade que fica por vender, os estoques que nós temos, e vocês também, agradeço que nos possam dizer alguma coisa, a Casa do Douro tem estoques. Se agora formos fazer vinho do Porto de uma outra forma, o que é que acontece àqueles? Se têm o mesmo valor, se não têm o mesmo valor? Também gostávamos que também dessem a vossa opinião. Mas, porque o tempo é controlado, e eu queria deixar aqui algumas perguntas, até para ficarem registadas e ficarmos mais claros. Já aqui foi dito que a produção não é suficiente. Então, qual é a vossa opinião? Não havendo produção suficiente, como é que nós resolvemos o problema do Douro e para fazer o vinho do Porto? Depois, como é que se explica, neste momento, e já aqui foi dito, que o vinho do Porto teve uma quebra acentuada, contrariamente aos vinhos DOC, que estamos a arranjar novo mercado, estamos a promovê-lo ainda mais, e está-se a conseguir, tem havido mais vendas. O vinho do Porto está em decréscimo, pergunto eu. Estando em decréscimo, aumentando o valor, isso é uma solução para resolver o vinho do Porto, para ter mais escoamento? Também gostava que nos dissesse alguma coisa sobre isso. Uma outra questão que eu já aqui disse, mas preto no branco, queria que nos dissesse o seguinte: na vossa opinião e mediante os vossos estudos, aliás, pergunto se tem conhecimento de mais algum estudo na região, além do que vocês também contribuíram para se chegar a esta conclusão do uso exclusivo da aguardente, se tem conhecimento. Nós não temos, mas vocês podem eventualmente também agradecer. E perguntava eu, no início já mencionei isso, se esta medida visa fundamentalmente preservar e respaldar o pequeno agricultor. Já nos foi dito aqui também, numa das audições, que empregos diretos, se esta medida fosse para a frente, havia a perda de 3 mil postos de trabalho. Diretos. Sem falar agora nas outras empresas, dos rótulos, de rolhas e isso. E, portanto, chegando aqui, pergunto...
Para concluir
mesmo, Sr. Presidente, e agradeço, se, sabendo do problema do Douro, se não passaria por mais fiscalização, maior promoção e conquista de novos mercados, por exemplo. E, portanto, neste momento era só. Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
Muito obrigado. E tem a palavra agora o Sr. Deputado João Paulo Graça, do Partido Chega, e também vice-presidente desta comissão, faz favor. Sr. Vice-presidente. Vamos criar as condições para que o Sr. Deputado possa fazer a sua questão. Sr. Vice-Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, excelentíssimos convidados representantes do IVDP e do IVV. Tivemos a ouvir com muita atenção, aliás, esta comissão vem nos últimos tempos a ouvir todos os intervenientes, a ver se vamos chegar a um porto seguro, digamos assim. E até o nome de Porto Seguro até se encaixa mesmo aqui, porque é mesmo do vinho do Porto que estamos a falar. Temos ouvido prós, temos ouvido contras, temos ouvido neutros, e é o objetivo é mesmo chegar aí. Gostei do exercício que o Sr. Engenheiro Francisco Toscano aqui nos pediu para fazer, como é que vamos estar em 2040. É evidente que as decisões que agora forem tomadas vão ter reflexos. Não sei se vai ser em 2040 que será possível verificar qual foi o fruto desta, e o trabalho desta decisão, mas só o futuro mesmo dirá, porque poderá-se tomar uma em que todos pensamos que é a melhor e isso poderá não acontecer. Ouvi também com atenção o Dr. Gilberto Igrejas. Realmente o que o estudo mostra é que não há capacidade para a produção e que não há matéria-prima suficiente, mas também o que reparámos ali naquele gráfico, estamos a falar num gráfico de 17 anos, em que apenas 4 anos não foi suficiente. E, portanto, a amostra não é assim tão fidedigna e que se possa tirar tantas conclusões quanto isso. E dizer que aumentou a produção do vinho DOC, porque deu-se a falência, digamos assim, da venda do vinho do Porto em si. Portanto, deste projeto já foi feita a apresentação, estabelecer a obrigatoriedade da utilização exclusiva. Ele fundamenta-se na valorização do terroir, na melhoria da rastreabilidade e controle de qualidade, estimula a economia, melhor equilíbrio entre a produção e a procura, evitando excedentes e promovendo a sustentabilidade do vinho do setor vitivinícola duriense. Efeitos, quer que, portanto, seja aprovado pela União Europeia, e aqui sim também há aqui um pequeno pormenor importante, que é haver um período transitório, e penso que isso será importante. Também defendo que atribui à EVDP a responsabilidade de regulamentar as características técnicas da aguardente, mas agora vamos lá ver. Há quem diga que a crise na região do Douro resulta sobretudo da existência de excedentes de vinho não comercializado. Eu ainda me lembro que ainda há um ano andávamos aqui e andámos muito preocupados com o excedente. Agora, esse excedente poderá estar a ser posto em causa porque, segundo o que ouvimos aqui, não é suficiente a produção da matéria-prima se esta medida for avante. Ou seja, neste contexto são apontadas 3 soluções. A substituição da cultura, arranque de vinhas, a destilação parcial dos excedentes e o uso exclusivo da aguardente duriense. Outros defendem que a obrigatoriedade da utilização exclusiva da aguardente na região de mercado do Douro e do Vinho do Porto é uma medida tecnicamente inviável, economicamente prejudicial e juridicamente duvidosa. Ou seja, nós temos, isto é como tudo, depende se se vê o copo meio cheio ou meio vazio, e depois cada um defende a sua dama conforme acha. Agora, realmente, o que pensamos é que alguma coisa tem que ser feita. E o problema aqui, então, o que é que temos? O Douro não tem capacidade produtiva suficiente. Estudos indicam um déficit estrutural significativo de matéria-prima. Depois, em termos de impacto económico negativo, produzir aguardente de Douro é muito mais caro. A medida aumentaria custos num setor já pressionado e poderia agravar problemas de estoques e reduzir competitividade. Temos também o risco estratégico, ou seja, possível desabastecimento de aguardentes, redução de flexibilidade de produtores, nenhum ganho claro em qualidade ou autenticidade. Para concluir, a medida pode prejudicar a sustentabilidade do setor, criar problemas jurídicos e produtivos e desviar o foco daquilo que realmente define o vinho do Porto e o território, as uvas e a tradição. Ouvimos aqui dizer, e não pomos em questão que, e isso penso que nos deve, mesmo quem defende já a sua dama sem margem de manobra de outro tipo de pensamento, é um bocado preocupante quando nos dizem que numa garrafa de vinho do Porto apenas um terço é matéria-prima do Douro, quando os outros dois terços é matéria-prima vinda de fora. Depois, o que é que vemos aqui? Vemos realmente muita gente a falar, todos os produtores, os institutos, mas medidas mesmo concretas não vemos assim muitas a serem apresentadas. E falámos aqui, ainda agora também foi falado, dos postos de trabalho. É certo que podemos perder 3 mil postos de trabalho, mas também não podemos esquecer que nos últimos tempos também já perdemos 20 mil viticultores. E, portanto, isto deve-nos preocupar a todos. Nós, Chega, estamos atentos, nós já tomámos uma posição, como é lógico, mas estamos aqui abertos e para ouvir toda a gente e para conversar. E, no fim, esperemos que todos cheguemos a uma conclusão boa para toda a zona do Douro, que também é para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pelo cumprimento do tempo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Santos, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. 6 minutos.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caríssimos convidados. Nós estamos, obviamente, nestas audições para escutar as vossas opiniões, para sedimentar aquela que é a nossa visão relativamente a este assunto em concreto. Temos ouvido variadíssimas opiniões, em sentidos completamente diversos, algumas não demonstradas. Fala-se em quebra de 3 mil postos de trabalho, mas não se diz aonde, nem como, nem quando. Fala-se em potenciais perigos e medos que se vão repercutir e virá o fim do mundo para o Douro. E aquilo que ouvimos de muitos que aqui vêm expressar a sua opinião é de que o fim do mundo já chegou há muito tempo, porque, como aqui muito bem foi dito, o número de viticultores desceu para metade e, por este caminho, em 2040, como aqui foi explicitado, provavelmente haverá os exportadores que produzirão e terão o monopólio em toda a região demarcada do Douro. E exatamente para nos esclarecer, para transmitirem as vossas opiniões, para que a gente sedimente a nossa visão, eu tenho aqui um conjunto de questões e começava por colocar algumas ao professor Dr. Gilberto Igrejas, de quem sou amigo e a quem considero muito, mas tenho aqui algumas questões para lhe colocar. Em 2011, o próprio IVDP reconheceu que os equilíbrios socioeconómicos da região demarcada do Douro estavam fortemente abalados. 15 anos depois, e nestes 15 anos, 2011 a 2026, 40-60% do tempo foi da responsabilidade da governação do PS e do PSD, e a crise acentuou-se nos últimos 3 anos, portanto, essa questão de que tiveram muito tempo e que não fizeram nada, não, dividimos o tempo e, portanto, não venham com essas conversas. 15 anos depois, esses desequilíbrios agravaram-se. E a pergunta que eu deixo, ou as perguntas que eu deixo é, o que falhou? O que já se fez em concreto para inverter essa situação? Reconhece que os viticultores do Douro estão a vender uvas abaixo de custo de produção? Se sim, como justifica que o IVDP não tenha integrado essa realidade no estudo que apresentou? O estudo do IVDP teve várias revisões em poucos meses, com base em dados já conhecidos, e só foi tornado público quase um ano depois. pode explicar objetivamente o que mudou entre versões e por que razão o país só conheceu o estudo quando o debate político já estava em curso. O estudo do IVDP, a aptidão da região demarcada do Douro para a produção de aguardente, destinada aos seus vinhos licorosos, análise da viabilidade, admite a existência de excedentes e dificuldade no escoamento da produção e encara a utilização da aguardente regional como um instrumento de política económica e ferramenta de gestão do setor vitivinícola do Douro. Página 3. Assim sendo, assume perante esta comissão a utilização dessas massas vínicas para destilação regional como solução estrutural, reduzindo a oferta e valorização do produto. O IVDP tem como missão defender o interesse da região. Hoje está a defender a sustentabilidade dos viticultores ou a gerir o declínio desta atividade que, se nada for feito, o futuro 2040 será com certeza muito pior do que aquele que temos hoje em 2026. Por último, sabendo que a sustentabilidade económica dos viticultores é um pilar da denominação de origem, como justifica a continuidade da importação de aguardente externa quando há produção no Douro, sem escoamento e abaixo do custo? Quando houver problemas, há estoques. E utilizam-se os estoques quando o ano for mau. Tinha também aqui algumas questões ao IVDP, ao IVV, peço desculpa, e ao seu professor Dr. Ribeiro de Almeida. Considera que a região demarcada do Douro existem viticultores a vender uvas abaixo de custo, já aqui foi explicitado. Assim sendo, considera sustentável, a médio prazo, um modelo em que o principal agente económico da região não consegue viver da sua atividade? Do ponto de vista técnico, acha que existe alguma limitação estrutural que impeça a produção na região da aguardente com qualidade adequada para vinho do Porto? Num contexto de quebra do consumo mundial de vinho, faz sentido manter níveis elevados de produção ou deveria o setor ajustar a oferta para preservar o valor? Se não houver correção do modelo atual, com rendimentos abaixo do custo, qual será, na sua opinião, o impacto sobre a continuidade da viticultura e do território douriense? E, por fim, qual considera ser hoje a medida mais eficaz para garantir o rendimento justo aos viticultores do Douro? Porque, no fundamental, é que não haverá Douro, não haverá património mundial, não haverá viticultores se estes não tiverem um rendimento justo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra o Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, também vice-presidente desta comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os nossos convidados e começo por agradecer ao Sr. Presidente da IVDP por ter feito uma análise, uma exposição que é baseada em dados e, portanto, é factual. E isso ajuda-nos, ou deveria ajudar-nos, deveria ajudar-nos. Deveríamos fazer políticas públicas baseadas em evidência, baseadas em dados, para podermos antecipar o impacto daquilo que aprovamos nesta Casa. Não creio que esteja a ser o caso, tendo em conta que já estamos a discutir aqui, em especialidade, uma medida que a ciência económica diz-nos não é a nossa vontade. Nós gostaríamos que isto fosse a bala de prata para resolver os problemas dos viticultores do Douro, que é um problema real. Mas a ciência económica diz-nos que o impacto disto será muito provavelmente profundamente negativo. Sabemos que vai ter um impacto no custo de produção da aguardente, que tem de ser incorporada na produção do vinho do Porto, e isso naturalmente repercute-se num aumento do preço de venda do vinho do Porto. Ora, num mercado que está em contração, isso irá fazer com que as vendas do Porto recuem ainda mais. E como isto não fosse por si só suficientemente grave, vamos ter de usar aquilo que são boas uvas para a produção de vinho DOC e vinho IGP para destilar, que é um subproduto que as pessoas não valorizam, para a produção do vinho do Porto, que é um mercado que está em crescimento neste momento. É o vinho DOC, como bem mostrou com os dados que aqui disponibilizou. É um mercado que está em crescimento e nós vamos sacrificar, canibalizar as uvas desse mercado em crescimento para produzir aguardente que repito, não é por si só valorizado, ninguém compra vinho do Porto por aguardente ser da zona do Douro ou não, até porque em 150 anos de história, eu creio, corrijam-me por favor, só em 5 ou 6 anos é que foi usada a aguardente vínica da região. De resto, foi sempre aguardente importada e criou-se um historial à volta do vinho do Porto, não por causa da sua aguardente, pelo contrário, apesar da sua aguardente. E, portanto, nós estamos a pôr em causa, aliás, neste momento, os estoques da Casa do Douro, que são estoques que têm incorporada aguardente que não é da região. Isto levanta também questões de autenticidade e genuinidade e, portanto, de uma forma muito legítima, os consumidores perguntar-se-ão se até à data andaram a comprar vinho do Porto que não era autêntico ou genuíno porque não incorporava aguardente de vinho do Porto. Será assim tão importante que incorporar aguardente daquela região? Então o que é que andaram a consumir até à data? E, portanto, tudo isto, do ponto de vista económico, é receita para a desgraça e é bom que isso fique registado para que depois os responsáveis tenham nomes e possam assumir a sua responsabilidade. Agora, eu creio que isso não tem sido frutífero, essa abordagem de tentar explicar o impacto económico e explicar que nós não podemos legislar contra a ciência económica, da mesma forma que não podemos fermentar um vinho contra a química ou construir uma casa contra a física. Eu creio que essa abordagem não tem funcionado e, portanto, eu vou tentar uma abordagem ligeiramente diferente, antes de passar para as questões, que é explicar o que é que aconteceu com os Xerez nos anos 70, 80, que aqui ao lado em Espanha enfrentou exatamente os mesmos problemas. Teve uma queda muito significativa de vendas e a resposta imediata, intuitiva, bem intencionada do legislador foi, tal como se está a fazer agora aqui, dizer, bom, vamos ter de proteger, vamos ter de incorporar aqui medidas protecionistas, mais intervenção, é assim que vamos resolver o problema. E, portanto, o objetivo era nobre, proteger os produtores locais, manter o rendimento agrícola e sustentar artificialmente volume e preços. Tudo muito bem intencionado, eu creio que ninguém põe isso em causa. O que é que acontece para que isso seja possível? Portanto, forte intervenção institucional, criaram-se regras muito rígidas, produção, proteção da cadeia produtiva e uma manutenção artificial dos níveis de produção. Qual foi o resultado no setor de produção de Xerez? Foi excesso de oferta, degradação da percepção do produto, queda brutal de consumo, destruição de valor, necessidade depois, posterior, de reconverter toda aquela zona. E o que é que teve de fazer a seguir o setor, percebendo que estas medidas não funcionaram? Foi menos volume, menos produção, o setor está em contração e, portanto, é de facto necessário reduzir a oferta, mas não é com, aumentando os custos de produção, é reduzindo a oferta de uma forma natural, com reconversão de vinhas, mais valor e apostar num setor de nicho. Ou seja, não foi com as soluções aqui preconizadas que o Xerez conseguiu dar a volta à sua situação periclitante. E, portanto, posto isto, e já agora acrescentando antes das questões, aliás, até fazendo parte de uma questão, que é, primeiro, se o setor, a zona, vai ter capacidade para destilar tudo o que será necessário, sendo que uma produção de destilação é uma unidade industrial altamente poluente e nós não temos em capacidade naquela zona para poder destilar. E já agora, uma pergunta que ainda ninguém fez, se isto não irá beneficiar os maiores produtores, nomeadamente, enfim, grupo Symington ou Floodgate, que conseguem internalizar a destilação na sua cadeia produtiva. Porque se isso for o caso, que é o caso, mas deixo a questão retórica, se isso for o caso, nós estamos precisamente a promover uma medida que é contra os interesses dos pequenos e dos médios produtores e que, na verdade, até poderá ser útil para os grandes produtores. É o chamado tiro no pé. E, portanto, passando às questões, até porque estou a esgotar o meu tempo muito rapidamente, primeiro, gostaria só de confirmar então, Sr. Presidente, só 20 segundos para fazer duas ou três questões, que de facto a aguardente utilizada historicamente nunca foi a aguardente da região, com exceção de um período de 5 ou 6 anos. Se de facto vamos ter capacidade industrial para destilar a quantidade suficiente à produção do vinho do Porto, se este aumento dos custos de produção por efeito do aumento do custo de destilação, não se irá repercutir um aumento do preço do vinho do Porto e isso não vai pôr em causa as vendas do vinho do Porto, ou seja, no fundo, agravando o problema que estamos aqui a tentar resolver. E já agora, como é que nós vamos conseguir garantir a rastreabilidade? Já temos dificuldade em identificar o mosto espanhol, a importação do mosto espanhol, que é incorporado na produção dos vinhos de mesa. Como é que nós vamos conseguir perceber se a água ardente que estamos a incorporar no vinho do Porto é de facto produzida na região ou não foi importada? Há algum mecanismo? Temos capacidade para fazer? Para concluir. Vamos dar aso? Enfim, mais uma economia paralela. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Meia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os nossos convidados, agradeço as contribuições já trazidas e as que terão a seguir, e que são importantes para o nosso trabalho. Eu gostava de colocar algumas questões, a meu ver, essenciais para esclarecimento. A primeira questão, já aqui falada, tem a ver com a garantia de rendimento dos milhares de micro e pequenos produtores de uva para vinho e como é que se garante esse rendimento. E já agora, se temos dados, quantos agricultores já cessaram a sua atividade e quantos estão em risco de cessar por insuficiência de rendimento. Uma outra questão importante tem a ver com o custo justo à produção da uva e com a garantia de escoamento da uva, seja para vinho generoso, seja para outros vinhos. A pergunta é muito simples, é possível ou não? Como é que isso se faz? E aqui chegados perguntar, há ou não excedentes de uva e de vinho, pelo menos em alguns anos? E havendo excedente, o que é que se faz desse excedente? Pode ou não ser aproveitado, ou deve ou não ser aproveitado, para a produção de aguardente vínica. Gostaria também de saber se, independentemente das considerações já aqui trazidas, é ou não possível aumentar, pelo menos progressivamente, a incorporação de aguardente douriense. Gostaria também de saber como é que funciona o circuito atual do fornecimento da aguardente vínica para a produção do vinho do Porto e do Moscatel. Antigamente a Casa do Douro encarregava-se disso, destilava, fornecia, etc. Como é que é atualmente? Qual é a origem e quem é que distribui este produto? Relativamente ao decréscimo do consumo de vinho do Porto, eu gostaria de saber se os senhores entendem que é uma fatalidade ou se é de facto possível inverter esta queda, designadamente com campanhas acertadas de promoção deste produto, e tanto internamente como externamente, e incluindo a procura de novos mercados. Terminaria com uma outra questão, aparentemente distinta das que aqui nos convocam, e que tem a ver com a necessidade de apurarmos se a situação presente está ou vai resultar numa reestruturação fundiária na região, em consequência da falência e da necessidade de execução de créditos bancários de milhares de micro e pequenos produtores. Disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo cumprimento do tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial aos convidados nesta audição e agradecer os contributos dados e a explanação apresentada. E dizer, como já tenho referido nas diferentes audições, a importância destas audições, que é amadurecer um problema que eu acho que é comum a todos nós e que todos nós comungamos, que é a crise vinícola na região de mercado do Douro. Portanto, este nosso projeto nasce de uma conversa, de um contacto informal com alguns agricultores, como já referi várias vezes. E a minha legitimidade enquanto deputado é comum a todos nós, portanto, embora oriundo com toda a naturalidade de uma região que é a Madeira, mas sou deputado eleito pela Assembleia da República e tenho que abraçar com toda a legitimidade este problema. E dizer, quando houver oportunidade de discutirmos, como aqui deixou aqui um desafio, sou deputado do PSD, terei todo o gosto em discutir no outro fórum o vinho Madeira, porque estamos a falar de realidades totalmente diferentes, portanto, e certamente desencadearei uma iniciativa no sentido de abordarmos, que isso é uma visita à Itália da Madeira, para falarmos precisamente do problema do vinho Madeira. E deixava aqui três questões, duas ao IVV, a qual agradeço a sua explanação, e questionar que, e sabendo que é do conhecimento público que existe uma retração do consumo mundial de vinho e de licorosos, entendo que o Douro tem futuro insistir na estratégia de oferecer em excesso os vinhos no mercado. E, por outro lado, considerando que a redução da oferta dos vinhos dourienses não será benéfica também para as regiões de outras regiões vínicas nacionais, atendendo à fidelidade dos consumidores portugueses aos nossos vinhos, isto quer dizer que com a redução da oferta outras regiões não beneficiarão também com essa mesma redução. E uma última questão ao IVDP, e sabendo que a estratégia de maior risco para o futuro dos agricultores da região de Mercado do Douro, se entende que este projeto do JPP, que prevê o escoamento comercial de toda a colheita regional pela rarefação da oferta, se é importante, ou então se entende que o plano de ação do governo, que prevê o arranque voluntário da vinha, é a melhor solução e justifica essa mesma conclusão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos agora à resposta das entidades aqui presentes. Vamos começar agora. O professor Dr. Gilberto Igrejas está em condições. Queria só informar que esta apresentação já está disponível para todas as senhoras e senhores deputados. E portanto, faça favor, tem 5 minutos para responder às questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai ser difícil responder a todas as questões no espaço, de tempo de 5 minutos. De qualquer maneira, vou tentar e depois irei partilhar também com o Dr. Ribeiro de Almeida, que é o coordenador do Gabinete Jurídico do IVDP, algumas questões de natureza mais jurídica que importam também aqui trazer para os senhores deputados poderem também avaliar a pertinência ou não desta questão. Começava pela primeira questão em relação à totalidade que foi levantada pelo senhor deputado do Chega, Márcio Lopes, João Paulo Graça, peço desculpa. A questão que está no gráfico e que eu fiz referência a 4 anos, aqueles 4 anos são anos em que a totalidade de Douro e Porto, das duas DOP, não eram suficientes para gerar a aguardente que era necessária. O que fica aqui a restar é que os restantes anos, excetuando o ano 2024, nós teríamos zerado a DOP Douro para produzir o Porto nos restantes anos. Ou seja, há 4 anos em que é preciso a DOP Douro e a DOP Porto. Os restantes, é preciso a DOP Douro e IGP Douriense, excetua-se o ano 2024, onde, fruto da produção que nós tivemos elevada, aí seria suficiente nós permanecermos apenas na DOP Douro. Portanto, é o que importa esclarecer naquele gráfico, mas os senhores deputados depois terão. Foram aqui ditas muitas coisas relativamente à diversidade e à atuação do IVDP. Sr. Presidente, convidamos esta comissão e os senhores deputados para perceberem melhor toda a dinâmica que funciona no IVDP ao nível da fiscalização e de controlo, a poderem visitar as nossas instalações, quer na sede, quer na delegação, para poderem perceber melhor a dinâmica que está em causa. Fala-se muitas vezes da questão da fiscalização, até como uma medida de rentabilizar ainda mais a vida dos agricultores, que é o assunto que nos traz aqui. A questão principal é precisamente essa, é a dinamização e a melhoria de vida dos agricultores que povoam aquele território. E falamos aqui muitas vezes na questão da fiscalização. Os senhores deputados sabem que hoje, fruto da modernização administrativa, há controlos que são efetuados dentro de um gabinete através de programas, softwares, trânsito de uvas, trânsito de vinhos, que nós conseguimos fazer maior fiscalização, por vezes, com um técnico, do que brigadas que estão no caminho. Eu não estou a dizer que as brigadas não são importantes na estrada. São, têm um efeito dissuasor. Mas o controle e a modernização administrativa que o IVDP esteve voltado nos últimos 4 anos, capacitaram o IVDP para uma dinâmica de natureza internacional E precisamente por essa dinâmica de natureza internacional é que nós vamos recebendo visitas das mais prestigiadas regiões vitivinícolas do mundo para verificarem, in loco, o que é que nós fazemos e como fazemos. Dito isto, fala-se muitas vezes na diminuição do número de agricultores. Dar nota que o número de agricultores anterior a 2012-2013 estava extrapolado porque os agricultores eram registados por parcela. E, portanto, se o mesmo agricultor tivesse 3 ou 4 parcelas em diferentes freguesias na região da Cada do Douro, entrava 3 ou 4 vezes. O que significa isto? Que em 2012-2013, quando as finanças fizeram a atualização, o valor decresceu. Decresceu fruto de que é um registro apenas de um agricultor apenas. Foi apenas por isso. Agora, dizem-me assim, mas há agricultores a abandonar? Há agricultores a abandonar? Há agricultores a abandonar? É óbvio que há agricultores a abandonar a atividade, porque não se sentem que a atividade é devidamente remunerada. E é essa a questão que a todos nos deve importar e importa muito no cotidiano da vida de todos quantos trabalham na região e no IVDP em particular. Depois foi falado também a questão da entrada de uvas. Fala-se aqui muito na entrada de uvas, na entrada de vinhos. Senhores deputados, a região da Cada do Douro tem uma autorização de produção de 7.500 kg por hectare para uvas tintas. 7.500 kg por hectare para uvas tintas. A média da região da Cada do Douro está, não devo estar muito longe do valor exato, em cerca de 4.300 kg. Agora pergunto eu, se entram tantas uvas de fora da região, porquê é que a nossa média, em vez de estar nos 4.300 quilos, cerca de 4.300, não posso precisar o valor exato, não está mais próxima dos 7.500. Mas ainda acresce uma outra questão. No ano passado, nós temos o registro de entrada de uvas nos agentes económicos. E depois temos a DCP, que é terminada em 30 de novembro. O registro de entrada de uvas foi majorado relativamente à DCP, ou seja, a DCP, em vez de corrigir se entrassem uvas fora da região para cima, a DCP veio corrigir o valor do registro de entrada de uvas para baixo. Portanto, muitas vezes nós semeamos uma desconfiança na região. Eu não digo que não seja preciso mais fiscalização, é preciso mais fiscalização. É preciso maior controle em prol da qualidade, em prol, precisamente, desta garantia que nós queremos dar ao consumidor.
Para concluir.
E para concluir, porque não tive tempo, mas tentarei depois, eu passava a palavra ao Dr. Ricardo Almeida na questão jurídica que foi levantada.
Eu peço imensa desculpa, mas já não tem tempo, ficará o doutor para a segunda ronda, temos ainda uma segunda ronda. Eu peço imensa desculpa, mas tem a palavra o Sr. Engenheiro Toscano, Rico, 5 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu penso que estamos todos alinhados naquilo que é a preocupação e na vontade de fazer algo a mais do que foi feito no passado.
Sr. Engenheiro, eu peço desculpa, vou interrompê-lo. Diga. Só para mudarmos o micro, porque não, já a sua intervenção inicial foi prejudicada, digamos assim.
Muito bem.
Eu vou repor o tempo e agora faça favor.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, enfim. As regiões demarcadas existem para valorizar a viticultura em primeiro lugar e hoje a região demarcada do Douro não está a responder a este propósito para o qual foi reconhecida e para o qual, no fundo, os vinhos são anualmente certificados. Percebendo isso, o que é que podemos fazer de diferente? Porque, claramente, a opção de não fazer nada não é opção face àquilo que é o quadro atual do setor e da região em particular. Dizer que, e procurando ir ao encontro das várias questões que foram sendo colocadas aqui pelos senhores deputados, a começar por dizer que, relativamente à Madeira, não é execuível uma solução desta natureza. Relativamente à questão dos viticultores e se aquilo que podemos fazer, e um cenário é plausível, em função das medidas que adotarmos, garantirmos que todos os viticultores que hoje estão na região do Douro estarão em 2040, dificilmente, num quadro de redução do consumo mundial, que está em retração, e naquilo que é a relação qualidade-custo-produção da região, temos que ser, no fundo, pragmáticos, no fundo, e realistas, e pensar que, se calhar, há aqui uma franja que poderá ser importante, que dificilmente poderá ter futuro, independentemente das medidas que nós tomarmos ao nível das políticas públicas e o próprio setor tomar também em mãos. E por isso, pensar, no fundo, para essa franja, se quiserem, se não há aqui, no fundo, capacidade ao nível da política pública de garantirmos uma saída digna para esses viticultores. No fundo, com frontalidade, com verdade, sem ilusões para ninguém, e pensarmos que a redução da oferta poderá ser uma realidade que pode ser, no fundo, ajudada nessa saída ou reconversão, ou o próprio setor se encarregará, no fundo, da conjuntura de empurrar para fora. Mas, de qualquer maneira, acreditamos que há aqui margem para tentarmos minimizar ou procurar que essa não seja a situação mais comum. E aqui o que nós, no fundo, procuramos, e agora em sede do grupo de trabalho que estamos, no fundo, com o mandato e que trabalhamos e reunimos semanalmente ou quinzenalmente, e estamos a trabalhar para isso, é tentar, numa panóplia de ações, de medidas concretas, da uva até ao mercado, é esse conjunto que nós acreditamos que possam ser desenhados uma solução que possa ser, no fundo, depois concretizada e no fundo, também validada pela própria região, ao nível depois do Conselho Interprofissional e naturalmente, por todos aqueles que têm decisão política, que possa, no fundo, ajudar. Mas a questão aqui que se coloca, e independentemente, porque há áreas, claramente, todos nós concordamos, o apoio ao enoturismo, o apoio à promoção externa, o controlo, porque o controlo, enfim, é sempre uma garantia de segurança e de confiança para consumidores e para o mercado, isso é tudo importante, mas a questão que estamos aqui a falar de fundo é a relação da oferta. E a relação da oferta podemos ver a dois níveis, uma ao nível do potencial produtivo, chama-se área de vinha, e aqui pensarmos, se calhar, aqui um caminho voluntário, mas que algum apoio para essa a redução voluntária de área de vinha, mas também ao nível daquilo que são os excedentes que aqui a região gera. Num quadro em que a retração do consumo é evidente e que se vai acentuar, e aquilo que custa produzir um litro de vinho na região do Mercado do Douro, dificilmente há mercado em termos de vinho para colocar. Portanto, e é verdade, se alguém reduz a produção, outras regiões, seja em Portugal, seja no estrangeiro, poderão aproveitar e beneficiar dessa redução no Douro. Mas nós estamos preocupados é com a região do Douro neste momento e uma redução da oferta. Podemos pensar ao nível da vinha, mas podemos pensar também ao nível dos excedentes. E é isso que nós andamos, no fundo, também a estudar, se é por via de uma destilação, no fundo, uma incorporação obrigatória da aguardente, ou se há aqui também margem para pensarmos noutro tipo de soluções que concorram também para uma redução de excedentes e de estoques na região e, dessa forma, também tentar ir ao encontro daquilo que também é o objetivo da própria lei que está a ser discutida aqui, que é, no fundo, regulando a oferta, podemos, no fundo, criar condições para aumentar a uva ao viticultor, que é esse o propósito final. Portanto, não há aqui soluções óbvias nem fáceis, mas temos que ser realistas e pensar que, se calhar, é esta panóplia de medidas da uva até ao mercado, mas temos que pensar o potencial produtivo, mas temos que pensar também naquilo que são os excedentes e os estoques anuais e de como é que forma podemos, no fundo, ter aqui regras que possam acomodar uma coisa e outra, porque só olhando para o viticultor, ou só olhando para o comerciante, ou só olhando para a promoção, ou só olhando para o enoturismo, ou só olhando para o controlo, cada uma destas medidas isoladamente não nos vai levar a lado nenhum. É, no fundo, um plano integrado que, eventualmente, pode ser estrutural. Para terminar, porque já estou ali nos mais de 5 minutos, é que falou-se, e falou-se muito ontem, na questão da vindima em verde, na questão das destilações. Assim, em termos de quadro comunitário de apoio, portanto, verbas europeias para este fim, eu não vejo margem de manobra para haver disponibilidade financeira para acomodar esse tipo de situações. Nem é isso que nós precisamos. Não precisamos de sempre de balões de oxigênio sistemáticos, que são muito...
Para concluir.
Muito bem, para concluir, Sr. Presidente, muito obrigado. Portanto, não há capacidade financeira e nem é a afetação de dinheiros públicos mais eficaz para medidas conjunturais. Nós pretendemos é resolver isto com um plano estrutural para a região. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar agora uma segunda ronda. Têm a palavra aos partidos aqui representados. Um minuto, cada senhor deputado. Começamos pelo senhor deputado Fernando Queiroga, PSD. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e antes de mais agradecer-vos a vossa vinda, naturalmente, aos nossos ilustres convidados, mas também à forma clara, transparente como, e sabedora, como explicaram aqui esta situação que tanto nos preocupa. Naturalmente que já se falou na fiscalização, mais fiscalização, a fiscalização remota que é importante. Relembro que a promoção que foi feita por este Governo com a descativação do dinheiro que é do Douro, que é dos agricultores, que estava no IVDP, foi a primeira vez e, portanto, foi este governo. Mas agora, para terminar, porque o tempo esgota, deixava só uma pergunta. Se, no exercício meramente académico, que houvesse um entendimento entre a região, o interprofissional, com todos... Se não passaria, se não seria uma solução, em contraponto a este projeto, resolver a questão de alguns excedentes e incorporá-los no vinho do Porto, não seria essa também uma boa medida para resolver aqui esta questão, em vez de ser a totalidade e este radicalismo todo? Muito obrigado e bom regresso e obrigado pelos vossos esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, Vice-Presidente desta Comissão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui quatro questões. A primeira, em termos de fiscalização, a falta de pessoal é gritante, isso ouve-se. Há até quem diga que muitas das uvas que entram ilegalmente em Portugal e matéria-prima neste setor é feito depois das 17 horas, que é quando já não há fiscalização. Portanto, isso foi relatos que chegaram aqui. O abandono das pequenas parcelas dá-se muito simples, porque os grandes compram a preço mais baixo, as pessoas depois acabam por se sujeitar a vender, depois dá-se o abandono das terras e os grandes vão-lhes comprar essas parcelas. Deixo aqui, relembro que no ano 2000 uma pipa de vinho do Porto era vendida a 1000 euros. Em 2026, uma pipa de vinho DOC é vendida a 350. Pergunto-lhe se os vitivinicultores não preferiam voltar ao ano 2000. E, portanto, e se isto também vai beneficiar os grandes produtores e exportadores, porque é que alguns estão contra? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo cumprimento do tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os estoques existentes, segundo o estudo, equivalem a 3,2 vindimas. Estou a dizer bem e pedia que me esclarecesse. Segunda questão, sobre as questões que eu aqui coloquei e sobre o estudo, praticamente nada me foi respondido. Percebo as limitações de tempo, mas era importante esclarecer. Depois, dizer-vos também que nunca me passaria pela cabeça dizer que quem aqui vem defender determinada posição o está a fazer por interesses económicos. Ninguém está a defender nenhum interesse económico em particular, a não ser o dos produtores, o dos agricultores. Quem produz, recebe abaixo de custo. Quem produz uvas não quer saber se as uvas são para vinho de mesa, para vinho do Porto, para moscatel ou para DOCs. Quem produz uvas, o que quer é ser ressarcido, ser pago pelo valor justo, pelo valor da sua produção. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Eu vou insistir na questão que coloquei no Instituto ao IVDP e saber, na sua opinião, qual a estratégia de maior risco para o futuro da região de mercado do Douro e os agricultores. Será este projeto que nós apresentamos, que prevê o escoamento comercial de toda a colheita regional pela rarefação da oferta, ou o plano do Governo, que prevê o arranque voluntário da vinha, podem ver, da substituição também das culturas. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre estas duas opções, estas duas soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar conta de que alguns dos senhores deputados estão-se manifestamente a queixar de não terem respostas. Talvez a responsabilidade seja minha, porque apesar da tolerância, se calhar a tolerância não foi suficiente. Esta Câmara é soberana, portanto eu não tenho nenhuma limitação de tempo e posso ser mais tolerante se a Comissão assim o entender. Não tenho nenhuma limitação de tempo. Portanto, penso que é oportuno para todos serem esclarecidos. Eu vi que alguns dos senhores deputados, enquanto falavam ao IVDP, enquanto os nossos convidados respondiam e iam olhando para o cronómetro, eu senti-me pressionado para que a minha tolerância fosse um bocadinho limitada. Mas eu não tenho nenhuma limitação de tempo e, portanto, estou aqui apenas para coordenar esta audição. E, portanto, as audições, usei exatamente o mesmo critério. Ó, Sr. Deputado, eu usei exatamente o mesmo critério para todas. Ontem, como fiz hoje, quero dar conta, Sr. Deputado, que não venha com... a tolerância foi igual para todas. Tem sido igual para todas, Sr. Deputado. De todo modo, pergunto, faça favor, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, pedi a palavra para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos e, de facto, sublinhar a necessidade de nós podermos ouvir com toda a tranquilidade e em toda a profundidade as entidades que estão aqui hoje representadas, porque, de facto, são de central importância na discussão que estamos a ter e no processo de especialidade desta lei. E deixe-me referir também para que conste que, na perspectiva do Grupo Parlamentar do Chega, a condução dos trabalhos do Sr. Presidente tem sido exemplar e que tem aplicado, tanto aos grupos parlamentares como às entidades ouvidas, uma igual tolerância de intervenção. Eu iria sugerir, em nome do meu grupo parlamentar, que apenas para a audição de hoje fosse utilizado, por exemplo, o modus operandi das comissões parlamentares de inquérito, em que os grupos parlamentares têm o tempo contado e não podem ultrapassar esse tempo, mas que o tempo de resposta das entidades ouvidas é meramente indicativo, podendo as mesmas ultrapassar, se assim o desejarem. Devido à apresentação técnica que nos foi apresentada e às justas perguntas que foram colocadas, eu penso que seria bom que todos concordássemos que pudessem ser ouvidos em toda a extensão, do que nos querem apresentar, para que não existisse aqui nenhum coartamento daquilo que deve ser explicitado e, portanto, deixar a consideração. Muito obrigado.
Muito obrigado. Algum mais dos senhores grupos parlamentares quer pronunciar sobre esta proposta do Partido Chega? Senhora Deputada Júlia Rodrigues, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Concordando, de certa forma, com aquilo que foi dito anteriormente, há um critério que tem que ser justo para todas as entidades, que são de vital importância, todas elas. Nós estamos a falar da vida dos produtores, portanto, os produtores teriam também que ter a oportunidade de ser ouvidos por mais tempo, com critérios diferentes. Portanto, se efetivamente as regras para estas audições forem alteradas, propõe-se que façamos novas audições com as regras iguais. Porque, efetivamente, o tratamento das entidades, todas elas têm que ser, de alguma forma, até tenho o hino nacional a tocar quando eu falo. Portanto, Sr. Presidente, não concordo em absoluto que haja regras diferentes a meio do jogo, beneficiando de alguma forma as entidades, sem querer, obviamente, desvalorizar as respostas das entidades, mas, de facto, só podemos ter equidade entre todos se fizermos novas audições com as mesmas regras que estamos a alterar para estas. Obrigada.
Para desanuviar, proponho que se erguemos, que está a recorrer o hino nacional. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Peço a palavra para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Gostaria de comunicar que concordo com a Sra. Deputada Júlia Rodrigues e que, se ou existir essa motivação do Grupo Parlamentar do PS, tem toda a liberdade de propor a esta Comissão uma nova audição, uma segunda audição das entidades que lhe aprouver ouvir por uma segunda vez. E que, portanto, pedia ao Sr. Presidente que, primeiro, submetesse à votação aquilo que eu sugeri, portanto, que não houvesse limitação de tempo para as entidades aqui ouvidas e que, segundo as audições de entidades propostas pelo Grupo Parlamentar do PS, fossem também submetidas à votação da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há aqui duas propostas. E a primeira proposta é, efetivamente, que não haja limitação de tempo. Verifiquei que não há consenso quanto a esta proposta, porquanto o Partido Socialista se opõe. Há uma segunda proposta. E... Então, pronto, peço imensa desculpa. Portanto, essa segunda proposta é em complemento. Faz favor, o Partido Socialista. Faz favor.
Muito, de forma muito clara, a questão é o seguinte: todos, sem exceção, todos que vieram a estas audições têm que ser tratados com igualdade e com a mesma dignidade. Certo? Acho que isso é unânime e é claro. Se há uma alteração no momento em que está a decorrer uma audição, no meu entendimento, essa alteração terá que ser votada em comissão, a sós. É o meu entendimento, não estou a dizer, nem sequer vou dizer se é ou não é, é o meu entendimento, para que todos, sem exceção, sejam tratados com igual dignidade. Caso contrário, a audição é levada até ao fim e depois cada um dos grupos parlamentares pode pedir, quando achar por bem, uma segunda audição para esclarecimentos adicionais, com outras regras e em função daquilo que julgar adequado. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Fernando Queiroga, uma interpelação à mesa, presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Interpelação à mesa, na forma de condução dos trabalhos. É muito simples. Estamos numa audição, vamos a terminar a audição, com o tempo que está, temos pena, é assim, é a vida democrática, é assim que se rege. Se há outras regras, deve ser votada em comissão, porque não vamos mudar as regras a meio do jogo, porque isto era muito mal interpretado. Porque para nós, tanto valor tem o IVV, como o IVDP, como qualquer um, como o pequeno agricultor que já aqui esteve. E, portanto, agora parece que estamos a minorizar os nossos pequenos agricultores. Se não há tempo, o que não ficar esclarecido, façam o favor, enviem-nos por escrito e nós recepcionamos e lemos e com muita atenção, mas agora estar a criar aqui entropias numa audição, acho que é inoportuno. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que as alterações têm que ser consensuais, como sabem, não há alteração. Portanto, vamos continuar
esta, agora, a conclusão desta nossa audição, dando resposta às entidades aqui presentes. Começo pelo IVDP, não sei se o professor, Dr. Gilberto Iras, faz favor, senhor.
Não vai haver tempo, portanto, eu vou pedir para uma questão formal e de natureza mais jurídica que o Dr. Rebelo de Almeida possa intervir e possa dar uma justificação que foi aqui levantada, porque depois teremos a oportunidade de remeter tudo o resto que ficou aqui em discussão e que é muito importante. Porque é muito importante.
Faz favor, Sr. Dr. Rebelo de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Gostaria só muito brevemente de referir o seguinte em termos técnico-jurídicos e simplesmente desse ponto de vista. Primeiro, a adição da aguardente ao vinho do Porto sempre foi defendido junto da Comissão Europeia que era uma prática analógica. E, portanto, a aguardente podia ter qualquer origem. Se agora, de um momento para o outro, sem justificação técnica, passar a ser matéria-prima, isso poderá ser considerado um obstáculo ao comércio, um obstáculo à liberdade circulação de mercadorias que até aqui sempre existiu. Ou seja, a possibilidade de aquisição da aguardente em qualquer lugar do mundo. Porque a transformação em matéria-prima significa que a matéria-prima tem de provir da região. Mas para isso tem que haver uma justificação qualitativa para tal. Que eu saiba, não existe nenhum estudo científico nessa matéria. Segundo ponto, e como foi referido por o Sr. Deputado Fernando Queiroga, não pode haver matéria-prima que uma parte vem da região e outra parte de fora. Isso não pode existir. Ou vem toda da região, ou vem toda de fora. E para vir toda de fora não pode ser matéria-prima. É prática analógica, como sempre foi defendido junto à Comissão Europeia. Ou seja, não me espantava que de um momento para o outro tivéssemos uma queixa na Comissão Europeia e na Direção-Geral de Concorrência por, sem justificação, passar a ser matéria-prima, quando sempre foi uma prática analógica face à Comissão Europeia. Não estou a falar em outros momentos históricos. Segundo ponto, e último, que foi levantado e resulta, no fundo, das questões do Sr. Deputado João Paulo Graça, dado não há tempo para outras respostas, qualquer alteração ao caderno de especificações tem que ser aprovado pela Comissão Europeia, que vai ouvir o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia. Tem um acordo com o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia. Precisamos de falar de direitos de propriedade industrial. E não são direitos públicos. Pelo que, nos termos da regulamentação em vigor, e não preciso invocar o primado do direito da União Europeia, quem tem competência para apresentar alterações ao caderno de especificações é o agrupamento de produtores. E o agrupamento de produtores é, nos termos legais, nacionais e comunitários, o Conselho Interprofissional do IVDP. Deixo apenas esta reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda tem tempo, doutor. Faz favor.
Muito bem, então vou aproveitar, não escolhendo na minha ordem em particular, foi levantada aqui a questão da obrigatoriedade da aguardente. Daquilo que é o registro histórico que eu tive acesso, podem existir outros, mas não sei, eu tenho de 1954 a 1966, são os 12 anos que eu tenho da obrigatoriedade da aguardente da região. E nem por isso o pagamento das uvas aos agricultores acompanhou um aumento. Portanto, seria importante visitarmos estes 12 anos e ver o preço das uvas que foram pagas aos agricultores. Depois foi levantada também a questão dos estoques da região marcada do Douro. Os estoques, nós estamos a falar, estamos a misturar estoques, estamos a adicionar a DOP Douro à DOP Porto. A DOP Porto é uma DOP de envelhecimento. Nós temos que ter reserva de 2/3 para poder comercializar 1/3. Portanto, nós não podemos considerar que a DOP Porto é uma vindima. Não, faz parte do trajeto de venda do Porto. Os vinhos do Porto são vinhos de envelhecimento e por serem de envelhecimento é que eles devem ganhar um prestígio mundial, como estão a ganhar as categorias premium, que em pouco mais de 20% de quantidade geram mais de 40% de valor. Depois foi falado também na questão da parcialidade,
para concluir.
Da parcialidade da aguardente. São esse conjunto de medidas que nós estamos atualmente a discutir no grupo de coordenação e estamos a discutir no Conselho Interprofissional como um conjunto de medidas possíveis. Nós não temos uma única medida. Não vai existir uma única medida possível. Nós temos um conjunto de medidas que estão a ser estruturadas e há pouco também foi falado o que é que foi feito a prol dos agricultores. Por exemplo, em 2019,
muito obrigado,
fizemos uma coisa que foi obrigatoriedade de pagamento da DOP Douro através do IVDP, garantindo que
muito
o
obrigado.
Valor...
Muito obrigado. Muito obrigado, mas temos... Tolerância tem que ser igual para todos, até porque... Nós, o critério tem que ser o mesmo. Penso que o engenheiro, 3 minutos, está em condições. Vamos aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Então, de forma muito célere,
Relativamente à questão se no seio do Conselho Interprofissional não poderia haver aqui uma margem para ser a sede própria para decidirem, no fundo, a regulação deste excedente, deste gesto de oferta, pode ser essa via e, regulamentarmente, como o professor Dr. Ribeiro de Almeida aqui explicou, é, em termos do primado europeu, é a sede própria para este tipo de tomada de decisões, também da regulação da oferta, que foi densificado nos últimos regulamentos que saíram. Portanto, dizer que sim, que há margem, que deve ser estudado, lá está, pensar no potencial produtivo, mas pensar no fundo na conjuntura anual de como é que está a situação da região e modelar e se calhar até privilegiar em termos de outros instrumentos da região e de política pública aqueles que até voluntariamente queiram fazer esse tipo de incorporação. Portanto, há aqui margem para estudar outras oportunidades que concorram para o mesmo objetivo. Dizer também que o DOC de Ouro comercializa em termos de valor médio de exportação e de valor de mercado, aquilo que é no canal Horeca, no mercado nacional e na grande distribuição, a um preço 40% a 50% superior à média dos vinhos certificados nacionais. Portanto, já tem um posicionamento premium, embora, é verdade, encontramos muitas vezes nas prateleiras vinho também da região a preço muito baixo para aquilo que é a realidade dos custos de produção. Mas, em todo caso, a região está-se a posicionar e o crescimento em valor e em volume das vendas do DOC de Ouro mostram, de qualquer maneira, que há um esforço aqui da região de premiumização e que o mercado está a aceitar. 40% a 50% acima da média dos preços dos vinhos certificados nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. E obrigado também pelo controle do tempo. E queria só dar conta ao Sr. Deputado Rui Santos que no passado dia 22 de 4, o Sr. Engenheiro Paulo Vaz Tomé teve na primeira intervenção 6 minutos e 13 segundos. Exatamente a tolerância que... Poderemos verificar. Sr. Deputado, eu não queria dizer isto, mas a tolerância... Eu sou rigorosíssimo na tolerância. Já nestas audições que o senhor não esteve presente... Mas queria dar conta de que, muitas das vezes, sou tolerante em assuntos que não têm esta complexidade, dando conta de que se as pessoas vêm de longe, vêm aqui para ser ouvidas. E, portanto, aí a tolerância é um bocadinho maior. Sendo que nestas audições e neste assunto, dada a sua sensibilidade e a sua importância, tenho sido usado exatamente o mesmo critério. E quem fez um pouco até alterar algumas condições, aquilo que inicialmente estava acordado foi justamente o Partido Socialista e mais não digo. E não me obrigo, Sr. Deputado, a continuar esta discussão que não queria, com todo o respeito que tenho por todos, com a amizade toda que tenho por todos, não admito que seja posta em causa a minha independência na condução dos trabalhos. E, portanto, espero, não sou diferente. Não, Sr. Quero usar a palavra para... Tem todo o direito. Algum dos senhores deputados quer mais usar a palavra? Resta-me agradecer aos nossos convidados, agradecer-lhe a vossa prestação, pedir desculpa da minha da tolerância não ter sido maior, mas foi aquela que dei aos demais convidados em todas estas audições. Muito obrigado a todos e bem-aja.